A bênção que foi. Meus irmãos, eu quero convidá-los para continuarmos a leitura da palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8. E hoje nós temos falado a respeito de 2020, um olhar do alto. Hoje pela manhã, eu li com os irmãos os versos 28 e 29 de Romanos, capítulo 8. Agora eu quero esticar um pouquinho com os irmãos e seguirmos até o verso 35, Romanos 8, de 30 a 35, diz assim a boa palavra do nosso Deus: e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Que Deus abençoe, complete a sua palavra aos nossos corações, amém? Meu irmão, um olhar do alto sobre 2020, porque senão nós ficaríamos muito atordoados, muito desorientados, e Deus não quer que vivamos uma vida de desorientação. Nós cremos em Jesus e Jesus disse: aquele que crê em mim, eu sou a luz do mundo, aquele que crê em mim jamais andará em trevas. Então a própria palavra de Deus, a palavra de Cristo, lança luz para as nossas vidas. Para compreendermos um ano como o ano de 2020, nós precisamos da luz da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus é a palavra encarnada, Jesus é quem clareia a nossa vida, o nosso entendimento. Num ano de muitas expectativas, ansiedades, preocupações, perdas, temores, num ano de certa insegurança, incerteza, prognósticos ruins, avalanche, meus irmãos, de notícias negativas. Parecia, e às vezes ainda parece, que quando acessamos um determinado site, ou ligamos a TV, só de ligar nós vamos pegar Covid. De tanto que se falou neste tema, nós reconhecemos a importância e a relevância do tema, mas às vezes parecia, meu irmão, que estava havendo até uma coisa um pouco além da conta, doentia até, porque apesar da necessidade de nos prevenirmos, de sermos informados, havia também uma necessidade de preservação da nossa estrutura psicológica. Porque quando você recebe ininterruptamente palavras, notícias, imagens negativas, existe uma afetação emocional. Não há dúvidas disso. A criação de um ambiente de pavor, de um ambiente de muito medo, isso de pouco ou muito afeta a todos nós. Mas, irmãos, à luz da palavra de Deus, qual o olhar, qual a retrospectiva que precisa ser feita? Hoje pela manhã eu estava dizendo que dois fatores são muito importantes quando nós olhamos para este ano de 2020. É que Deus agiu em todo o tempo com base em dois fatores: o amor e o propósito. A Bíblia diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Na versão antiga diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus age, Deus não ficou parado, inerte, morto, manietado, Deus agiu. Mas Deus não apenas agiu por agir, agiu para o bem, porque agiu em amor e de acordo com seus propósitos, e os seus propósitos desde a eternidade. E agora, meus irmãos, quando nós olhamos para esse ano de 2020, um olhar do alto, eu queria ao mesmo tempo convidar você para olhar para 2021 também com um olhar do alto, com um olhar de Deus, com um olhar, meu irmão, acerca de como, sob a ótica espiritual, um olhar espiritual. E nós vamos concluir, meus irmãos, as seguintes coisas. Primeira delas é que Deus, Ele não apenas está preocupado agindo pelo ano de 2021, mas Deus já agiu na eternidade em favor do nosso futuro. Deus agiu na eternidade e Deus já providenciou na eternidade o nosso porto seguro, o nosso refúgio, o nosso lugar de proteção. Deus já providenciou na eternidade, desde antes de todas as coisas, aquilo que nós necessitaremos agora em 2021, e aquilo que nós necessitamos, que ninguém pode nos dar a não ser Deus. A Bíblia diz que Ele nos predestinou, também chamou, e aqueles que chamou justificou, e aos que justificou, glorificou. Ou seja, o texto no verso 30 está falando a respeito de pontos chaves da nossa salvação. O conceito de salvação no Novo Testamento é um conceito espetacular, maravilhoso. O conceito de salvação indica salvação eterna, salvação para a eternidade, salvação no sentido de direção do céu, morada eterna com Deus, livre de condenação eterna, livre de castigo eterno, presença permanente de Deus. Mas não apenas isso, isso já seria muito, isso já seria um tudo. Entretanto, meus irmãos, quando a Bíblia diz que Deus nos predestinou, a Bíblia está dizendo que na eternidade, antes mesmo do mundo existir, antes de Deus criar todas as coisas, Deus já nos via, tinha profundo conhecimento, e a vida de cada um foi estudada, a vida de cada um foi doada, no plano de Deus, e aquilo que para Deus será, já é. Portanto, no passado, para Deus a sua vida já era uma realidade, porque Ele sabia que Ele iria dar a vida a você. A minha vida já era uma realidade. Quando você para pensar que Deus já agia na eternidade para a minha salvação, para a sua salvação, nós encontramos na Bíblia o retrato de um Deus incomparavelmente providente. Ninguém se compara a Deus em termos de providência. Ele preparou a salvação, e a Bíblia diz que Ele predestinou, nos deu direção, nos direcionou para a salvação. A Bíblia diz que Ele chamou. O chamado aqui, meu irmão, é um chamado para Cristo, um chamado na direção dEle, um chamado para que vivêssemos com Ele, para Ele, tendo-o como nosso Deus. O chamado de Deus se manifesta de diversas maneiras na vida de uma pessoa. Ele chama a pessoa a aproximar-se de Deus, a viver com Deus. Chamado também, meus irmãos, tem uma ideia de vocação, mas aqui a ideia de fato é mais para a salvação, é mais direcionada à salvação. Chamado, uma vocação, vocacionou, preparou, destinou, criou para a salvação, então Deus nos direcionou, nos chamou. Aqueles que foram chamados, a Bíblia diz que Deus mesmo os justificou. E aqui entra um conceito que está ligado ao conceito da graça. Espetacular também, porque só Deus pode tornar o indivíduo justo. Ele por ele mesmo não pode pagar suas dívidas. Ele por ele mesmo não pode apagar seus pecados. Ele não tem crédito, ele não tem moral suficiente para exigir nada de Deus. Quando ele erra, ele não tem conserto próprio para os seus erros. Ele precisa visitar a oficina de Deus. Ele não tem instrumentos, ele não tem recursos. A dívida é tão alta que se ele resolver ser bonzinho, doar alimentos, ajudar alguém a atravessar uma rua, escrever uma carta de amor e etc., tudo isso que alguém pode atribuir como reflexo de bondade, de piedade, nada disso é suficiente. Diante da grandeza da santidade de Deus, nós estamos sempre atrás, sempre atrás. Se eu disser que darei o dízimo, se eu disser que darei a oferta, isso é insuficiente para a minha salvação. A minha salvação custa mais. Então Deus é que olha para o indivíduo e o declara justo. Deus olha e diz: não, eu o declaro justo, porque eu estou justificando. A justificação nós sabemos que vem através de Cristo. Jesus nos torna justos. A justiça está nele e ele nos substitui. Por isso que Jesus é tão importante para nós. Quando nós usávamos antigamente aquela expressão corriqueiramente era usada, escondidos atrás da cruz de Cristo. Porque se Jesus for à nossa frente, se Jesus for o nosso escudo, se Jesus estiver conosco, se ele for o nosso substituto, para a cruz. A cruz é nossa proteção. Não a cruz, a proteção, como algo supersticioso, mas o evento da cruz, os efeitos da cruz. Então a Bíblia nos diz que ele nos justificou, declarou justos, e aos que justificou, glorificou. E aqui, meus irmãos, há uma conexão com o verso 28, o verso 29. A ideia de glorificado está ligado àquilo que nos torna semelhantes a Cristo, porque a ideia, o propósito de Deus é nos tornar semelhantes a Cristo, semelhante a Cristo na caminhada aqui na terra, porque Jesus mergulhou nesse mundo, viveu, experimentou todas as dores e dificuldades deste mundo, como nós também temos a experiência humana de viver como humanos e experimentarmos tudo aquilo que o mundo é, que faz parte do viver. Alegrias, sim, mas também decepções, momentos agradáveis, sim, mas também muitos momentos desagradáveis, perseguições, difamações, oposições, lutas, ataques do diabo, tudo isso Jesus viveu, mas Jesus morreu, ressuscitou e foi glorificado. Por isso que a Bíblia diz que ele é o primogênito entre os irmãos, porque quando eu me torno filho de Deus, irmão de Cristo, ele é o primogênito entre os irmãos, que ele é o primeiro a passar pela experiência da glorificação. Então nós vamos acompanhando a Cristo como filhos de Deus e Jesus filho de Deus, nós vamos acompanhando e semelhantes a ele, vamos passando nesse mundo pelas experiências e chegamos à morte e ele nos ressuscita e ele nos glorifica. E a glorificação, meus irmãos, é o agir de Deus nos colocando na eternidade ao seu lado, de um modo em que aquilo que é corruptível terminou e nós entramos na incorruptibilidade, ou seja, acabou a dor, acabou a doença, acabou a desgraça, acabaram as dívidas, acabaram as cobranças, acabaram todas as coisas negativas, e nós não necessitaremos nem mesmo da luz do sol, porque a presença do Senhor brilhará ele a nossa luz. Irmãos, o texto então vai dizer que ele fez isso no passado, e aí contemplando o ato da salvação, e é muito importante a gente parar para pensar nisso, porque a salvação que era muito pregada, vem sendo muito pouco pregada. Esta salvação eterna, que era muito pregada, vem sendo muito diminuída a ênfase nela. A ênfase da pregação atual é para salvação no sentido material, de prosperidade, como se Jesus Cristo tivesse morrido na cruz para que nós conseguíssemos fazer uma viagem internacional. Uma viagem internacional pode ser uma bênção, ninguém está dizendo que não é, pode ser uma bênção, momento de divertir, conhecer um outro lugar, conhecer um teatro, não tem nada de mais, é muito bom, conhecer um ponto turístico, mas não foi esse o objetivo de Jesus ter morrido na cruz. Jesus morreu na cruz para nos tornarmos mais semelhantes a Ele. Então aqui o texto bíblico vai dizer que Ele glorificou. E aí, diante dessa estupenda verdade da salvação, Paulo diz no verso 31, que diremos pois diante dessas coisas? Então é uma pergunta de espanto, se Ele desde a eternidade, Ele agiu, nos chamou, se Ele nos justificou, e se nós recebemos uma marca para glorificação, o que nós diremos diante dessas coisas? O que nós diremos diante do ano que se passou de 2020? E o que nós diremos diante do 2021, que nós ainda não sabemos? O que diremos, pois, diante dessas coisas? Aí, Paulo vai dizer, se Deus é por nós, é porque aí ele faz uma pergunta-resposta. O que nós diremos então? Ah, o mundo está descontrolado, teve pandemia, teve não sei o quê, teve crise de não sei o quê, o governo A, o governo B, o governo X, o primeiro-ministro, o presidente da república, a eleição X, o outro quer o tipo de remédio, o outro não quer o tipo de remédio, o outro diz que vai ter vacina, o outro não tem vacina, vacina daqui, vacina dali, que diremos, pois, diante dessa bobeirada toda? Porque isso tudo é pequeno, diante daquilo que Deus tem agido na eternidade. Na eternidade. Aí diz, que diremos, pois, diante destas coisas? Aí ele responde, se Deus é por nós, quem será contra nós? Para 2021, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele vai dizer, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele e de graça todas as coisas? Irmãos, é uma outra pergunta, resposta. Se Deus não poupou nem o seu próprio filho, Ele não vai nos dar todas as outras coisas? Então, se nós temos Cristo, nós podemos marchar na direção de 2021 seguros, porque o Senhor nos dará com Ele todas as outras coisas, porque a coisa principal, que é seu filho Jesus, Ele já nos deu. Ele já nos deu. Será que Deus pode lhe dar um casamento? É claro que Ele pode lhe dar um casamento direito. Ele te deu Jesus, que é muito mais precioso do que um casamento. Ele te deu a salvação, Ele consertou você com Ele mesmo, que é muito mais complexo do que arrumar um casamento. Será que Deus pode lhe dar um emprego? É claro, o emprego é ficha pequena, é coisa pouca, porque aquilo que é grandioso, que é a salvação, Ele já deu. Será que Deus pode trazer a paz ao seu coração e arrancar a ansiedade? Claro que Ele pode arrancar a ansiedade, Ele arrancou a condenação do inferno. E então ele vai dizer, ele vai nos dar todas as coisas, porque não poupou nem o seu próprio filho, antes entregou ele por nós de graça, ele nos dará todas as coisas. E aí eu me lembro aqui da palavra do Senhor Jesus em Mateus, no capítulo 6, quando disse, no capítulo 6, verso 3, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas são as coisas menores, mas a Bíblia está dizendo que até essas coisas Ele vai nos dar. Verso 33 aqui de Romanos 8, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Ora, se Deus justificou, se Deus declarou justo, quem pode acusar? Quem fará alguma acusação? Você pode estar vivendo debaixo de forte acusação, ou de fortes acusações. Você pode estar vivendo também de acusação dada pela sua própria consciência. Mas quem pode acusar se Deus justifica? Quem pode condenar? Verso 34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Olha que coisa linda! Quem é que vai condenar você, se Jesus, o seu justificador, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por você? Se Ele, Jesus, o vitorioso, o que morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, Ele à direita de Deus, olha para a sua vida, intercede por você, quem vai te condenar? Não tem condenação. E o texto diz, verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será que a tribulação separa alguém do amor de Cristo? Não, a tribulação para quem está em Cristo o une mais a Cristo, porque ele fica mais dependente de Jesus, mais rendido a Cristo, ele invoca mais o nome de Jesus. A angústia é um sentimento muito ruim, sentimento de angústia. Mas será que a angústia nos separa, nos deixa longe de Deus? Não. A perseguição, será que a perseguição nos afasta do Senhor ou nos une ao Senhor? É interessante que a história tem mostrado que crente, cristão é assim, é igual o omelete, quanto mais bate, mais cresce. É porque a mídia não dá ênfase, mas em regiões onde os cristãos e o cristianismo é sim a religião mais perseguida do mundo, é a religião mais perseguida do mundo, existe uma cristofobia no mundo, silenciada, os meios de comunicação não falam. Agora mesmo, por ocasião do Natal, eu recebi pedidos de oração de uma parte da região do mundo, onde mataram numa noite só, vários e vários cristãos, botando fogo em casas, botando fogo em templos. Agora a tribulação faz o quê? A tribulação, meus irmãos, a perseguição tem feito uma onda de conversões, uma onda de conversões em vários lugares do mundo, porque de uma maneira inexplicável a glória de Deus se manifesta no meio das perseguições. Será que a perseguição nos separa do amor, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Diante de tudo isso, verso 36 diz, como está escrito, por amor de ti, ou seja, pode vir tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez e perigo e espada, por causa, por amor de ti. Aqui não está falando tribulação, perseguição, angústia, simplesmente de modo genérico, não, está falando perseguição, nudez, fome, perigo, espada, por amor de ti. Somos entregues, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aí está de novo, o amor de Deus, Deus agindo em amor, e aqui está de novo, irmãos, a palavra de Deus de vitória. Eu queria, em nome do Senhor Jesus, convocar você, meu irmão, a entrar neste novo ano, agora nesta quinta-feira. Infelizmente para nós, mas eu estou dizendo isso não murmurando, não queremos murmurar, não queremos murmurar, mas nós não teremos aqui o nosso culto da virada, tão importante para nós, importante por causa do simbolismo, nosso espírito de gratidão e de dependência para um ano que começa. Mas como eu fiz hoje pela manhã, eu queria convocar você a não permitir que sua família passe do ano de 2020 para o do ano de 2021 fora da presença de Deus. Você na sua casa, onde você estiver, e eu aconselho até que na virada de ano você não vá para o meio da rua. Você com sua família, dobre os seus joelhos, porque Deus tem um ano de vitórias para a sua vida. Vitórias não significa ausência de dificuldades, ausência de lutas. A vitória é a garantia de que o Senhor está conosco e que assim como Jesus venceu, nós venceremos. Você nesta quinta-feira, à medida do seu possível, e você sabe que à medida do possível, grave bem isso, você se una em oração ao povo de Deus. Agora, neste Natal, estava quase acontecendo uma coisa que não ocorreu. Pastor Jorge foi internado no hospital em Manhumirim. A Marlúcia foi internada em Manhuaçu. Antes de ser internado o pastor Jorge, o Lucas, nosso seminarista, foi para lá para poder ajudar o pastor e ajudou mesmo, ajudou inclusive levando para o hospital, socorrendo lá. Mas na noite de Natal, o Lucas ia ficar sozinho. Ele tinha tido contato com o pastor Jorge, ficou uma situação complexa, e eu não queria de jeito nenhum que ele ficasse sozinho lá na noite de Natal. Mas graças a Deus, uma família, e o Lucas sem sintoma, e uma família que já havia superado o problema, o levou para a casa deles. Ele passou lá com o povo de Deus, em oração, em espírito de súplica e gratidão. Agora eu quero dizer que isso pode acontecer também por razões diversas. Às vezes família para um lado, outra família para o outro, e você ficar se sentindo sozinho. Não se sinta só. Não se sinta só. E mesmo que você estiver fisicamente sozinho, você na sua casa, você dobre seus joelhos, onde você estiver, talvez no serviço, talvez em algum trabalho, que você trabalhe de escala, e estará trabalhando, você dobre os seus joelhos e ore ao Senhor, entregue, mas entregue com aquele espírito, com aquele sentimento, com aquela certeza, de que em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, porque o amor de Deus não pegou Covid, o amor de Deus não está entubado, o amor de Deus não está chumbado, o amor de Deus não está derrotado, não está caído. O amor de Deus está sobre a sua vida de modo exuberante. O grande amor do Senhor. Então eu quero pedir a você que nesta quinta-feira, você, como fiz hoje de manhã, eu quero pedir, você homem da casa, convoque o povo da sua família para a oração. Você mulher da casa, convoque o povo da sua família para a oração. Você adolescente, não permita que seus pais se esqueçam e larguem esse assunto para lá. Se não tiver a liderança do pai, a liderança da mãe, você mesmo filho, filha dentro de casa, diga: gente, nós vamos fazer uma oração aqui. Porque às vezes, quando a liderança que deveria fazer algo não faz, Deus levanta uma Débora. Deus levanta uma Débora. Você adolescente, se você perceber que o pessoal está dormindo no ponto, você que é crente, você diga: gente, nós vamos orar, pai, mãe. Se alguém não puder orar, se o pai não for orar, se a mãe não for orar, você mesmo ora. Você adolescente, você menino, menina, você junior da igreja, você criança da igreja, não deixe a coisa passar em branco. Você diga: papai, mamãe, titio, vovó, seja lá quem for. Se ninguém aceitar, você se ajoelhe e ore a Deus. Você avô, avó, sogro, sogra, não deixe essa hora passar em branco. Acorda seus filhos, no sentido de avisa, chame atenção, no sentido de ligar, e vamos dobrar os nossos joelhos. No dia 31 para o dia 1º, nós não poderemos estar aqui, o templo estará fechado, mas a igreja estará viva. Mas nós vamos fazer aqui agora, vou convidar os pastores e as ministras, para nós aqui agora, nós vamos orar, e nós vamos desejar a você um 2021 muito feliz na presença do Senhor, para a glória do Senhor. E eu quero convidar aqui os nossos pastores, as nossas ministras, para nós orarmos aqui agora. Nós vamos nos ajoelhar, e por um instante nós vamos orar em favor da vida das famílias da nossa igreja, de cada membro, de cada pessoa que está no nosso convívio. E você aí agora, você pode neste momento também orar. Eu quero aproveitar essa hora para mandar um abraço muito carinhoso, cheio de amor, para a vida da Gisete, querida irmã aqui de nossa igreja, obreira nossa aqui, que está agora hospitalizada e acompanha este culto pela internet. Gisete, que Deus te cubra de bênçãos, e como você mesmo cantou, desta vez seja mais um milagre, desta vez seja mais um milagre de Deus sobre a sua vida. Eu estendo aqui o meu abraço a todos os irmãos que estão enfermos. Eu fiz questão de hoje trazer aqui a Bíblia que eu ganhei de um pastor amigo meu que está internado no CTI, pastor Carlos Elias, da primeira igreja de Campo Grande. Na quarta-feira, dia 16, nos 117 anos da primeira igreja de Campo Grande, eu estava com ele lá, e ele me deu essa Bíblia. Ele está hoje hospitalizado. Eu fiquei andando com essa Bíblia hoje, de certo modo, para lembrar de orar pelo pastor Carlos Elias, pastor Neil, pastor Doronésio lá do Espírito Santo, pastor Daniel, da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e tantos outros. Hoje recebi o pedido de oração pela vida do pastor Eclésio, ele hospitalizado, e ele não sabia, mas a esposa veio a falecer, e ele hospitalizado no CTI. Deus abençoe a vida desses servos de Deus e tantos outros que eu não conheço, ou que talvez eu não esteja lembrando agora. Mas nós não vamos desanimar, irmãos, vamos continuar na presença do nosso Deus. Se o pastor Jorge estiver nos assistindo agora, que Deus o abençoe também, abençoe a vida do Lucas. E nós vamos nos ajoelhar aqui agora e vamos ter o nosso momento aqui, como faríamos na quinta-feira. E quem sabe você pode agora se ajoelhar onde você está e tenha um momento de oração. No dia 31 para 1º, você vai fazer isso de novo, mas vamos fazendo agora já de uma vez também. Vamos já colocando esse ano de 2021 na presença do Senhor, e daqui a alguns instantes nós vamos ficar aqui agora silenciosamente orando, e você também. Daqui a pouco eu vou orar, e nós juntos vamos, daqui a pouquinho, desejar para você um feliz 2021, mas vamos todos orar agora? Senhor, nós queremos agradecer pelo ano de 2020 até aqui. Senhor Deus, nós estamos vivendo os últimos dias. Obrigado, Senhor Deus, por tua mão, por teu consolo nas horas difíceis, pela esperança que nós temos no Senhor. Senhor Deus, nós colocamos no teu altar todas as perdas que nós tivemos em 2020. E pedimos, Senhor Deus, que elas se transformem em sementes de prosperidade espiritual, emocional, material, em todos os sentidos de nossas vidas. Senhor, nós colocamos diante do Senhor as conquistas. Muito obrigado, Senhor, por todas as conquistas, por cada sorriso, por cada momento que nós vibramos, por cada momento que o Senhor deu uma saída, trouxe uma vitória, nós pudemos andar um passo à frente, louvado, engrandecido. Foi tudo pelo Senhor, tudo teve a ver com o Senhor. E agora, Senhor, com relação à nossa igreja também, muito obrigado, nossas famílias. Senhor, no que se refere ao ano de 2021, nós colocamos nossas vidas, as vidas das famílias da igreja. Abra, Senhor Deus, as janelas dos céus. Contempla na vida de cada família a libertação, o livramento, a providência, a porta, a oportunidade, a cura, a harmonia, a paz, a necessidade. E que 2021 seja um ano marcante, Senhor Deus, com a marca da tua bênção. Pedimos pela nossa igreja, Senhor, que ela permaneça aqui, que ela permaneça nas vidas, através dos membros da igreja em todos os lugares, brilhante, forte, segura, cheia de bênção, Senhor, derramando bênçãos e luz para todo lado. Nada segure, Senhor, pisa na cabeça do diabo, e não permita, Senhor Deus, nada contra a vida do teu povo. Que nós sejamos, Senhor Deus, como diz a tua palavra, como o leão novo, o povo que o Senhor decidiu abençoar. Senhor, e que 2021 na escola, para os nossos estudantes, as crianças, adolescentes, jovens, o povo adulto da igreja que estiver estudando, seja um ano espetacular de crescimento, de convívio, dê grandes e boas influências para os adolescentes, as crianças, os juniores, os adultos, os jovens da nossa igreja, o nosso povo da terceira idade. Senhor Deus, que seja o ano que o Senhor esteja conosco sempre, em cada instante, da saúde aos nossos familiares, aos sogros, avós, sogras, avós. Senhor Deus, dê saúde, dê livramento. Nós colocamos tudo diante do Senhor, agradecidos, em nome de Jesus, amém. Meu irmão e minha irmã, quinta-feira, cada um estará na sua casa no dia 31, mas nós já queremos aqui, porque nós não somos um povo atrasado, nós somos mais que adiantados do que a Austrália, nós estamos mais adiantados do que a Austrália. Então, em nome do Senhor Jesus, em nome da nossa igreja, das nossas famílias, nós já desejamos, e para Deus aquilo que será, já é. Então, meu irmão, um feliz 2021! Deus abençoe! Deus abençoe. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Está encerrado assim o nosso culto.